Bom dia, gente linda! Como é que vocês estão? Como é que você tá nesse sábado maravilhoso? Para quem tá escutando esse episódio no dia do lançamento, chegamos neste sábado de manhã, que é o último sábado do mês de junho. 6 meses estão acabando de passar amanhã, nesse domingo, e eu vou dar uma resumida no que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar sobre a importância de discernir, sobre a importância da gente priorizar o que a gente faz. E sobre a beleza do essencialismo. Lá no Instagram, alguém me sugeriu abordar no podcast o tema do minimalismo ou do essencialismo. E a verdade é que esse tema não me motiva muito, não me interessa muito para eu passar quase 30 minutos falando dele. Eu vou dar uma resumida agora no início sobre a definição de minimalismo para mim, o que eu acho que é, e aí eu vou conectar com um assunto que me motiva muito mais, que me anima muito mais e que eu tenho muito mais interesse de falar com você sobre ele, que é o tema das prioridades. Vão ter algumas dicas práticas ao longo desse episódio, sempre tem. Espero que você esteja gostando dos episódios do podcast. Se você ainda não foi lá no Instagram, ou me escreveu por e-mail, ou me encontrou na internet para dizer o que que você está achando dos podcasts, ou da forma como eu estou misturando teoria com prática, dicas eficazes com conceitos, por favor, me diga se você está gostando, porque faz muita diferença para mim. E vamos lá falar sobre o que é minimalismo para mim. E por que que no meu livro, minimalismo e essencialismo são basicamente a mesma coisa? Quando a gente fala minimalismo, ou eu escuto essa palavra, leio essa palavra em algum lugar, eu acho que a coisa mais natural para vir para nossa mente quando a gente escuta essa palavra é pensar que quem é minimalista tem o mínimo de coisas possível. Tem a menor quantidade de coisas possível. E eu confesso que eu peguei ranço da palavra minimalismo. Quem é leitor antigo lá no blog já viu que eu já fiz texto sobre minimalismo, já tem infográfico, já fiz várias coisas sobre isso no primeiro ano de vida do Eu Organizado, porque eu me identifico como uma pessoa minimalista. O pessoal que me segue no Instagram, quando vê os stories que eu faço, os vídeos que eu posto da minha casa, das minhas coisas, mostrando um pouco mais da minha rotina, as pessoas comentam: "Nossa, Ana, você é muito minimalista, você precisa falar sobre minimalismo." E eu já falei, mas eu sinto que tanta gente está falando disso hoje em dia que me enjoou um pouquinho. É claro que eu não julgo, que eu respeito, que eu relativizo tudo que eu escuto, mas é difícil não pegar ranço desses assuntos que você vê algumas pessoas abordarem de forma simplista. Quem tá acompanhando o meu podcast há mais tempo viu que eu fiz um episódio que é chamado "A Vida Tá Cheia de Produtividade, Bicho". É alguma coisa assim o nome do episódio, eu não me lembro o número. Se você entrar lá no meu site, organizado.com/podcast, você vai encontrar esse episódio. Eu parto do princípio que a vida é muito abundante e que a gente sempre pode ter mais daquilo que faz sentido pra gente, a gente sempre pode ter mais daquilo que favorece a gente. A gente sempre pode ter mais e atrair mais situações parecidas que façam a gente ser a nossa versão mais elevada, mais vibrante, mais feliz e mais autêntica. Dizer que a gente precisa passar pela vida com o mínimo de coisas possível, às vezes pode se aproximar de um discurso da escassez. E eu não gosto de partir desse lugar. Para mim, quem é essencialista é uma pessoa que sabe viver a sua prioridade e sabe o que é verdade para si mesma. Isso é você ser uma pessoa organizada. Isso é você ser uma pessoa com clareza das suas prioridades. E para mim, em última essência, isso significa que você é uma pessoa minimalista, que você não diz sim para qualquer coisa, que você não segue a flauta da corrente, você não segue tendências que todo mundo tá fazendo só porque sim. E em todas as áreas da sua vida, você responde a seguinte pergunta: qual é a minha vocação aqui? Vocação é uma palavra que significa, etimologicamente, o chamado da alma. Você não precisa acreditar em alma, você não precisa ter nenhuma particular corrente religiosa ou filosófica para abraçar essa verdade, que você pode ter uma vida vocacionada em todas as áreas. Você pode substituir a palavra alma por outra coisa, se você quiser. Dando uma de blogueira de comida saudável aqui. Quando a gente pensa que ter uma vida vocacionada é viver o chamado da sua alma em todas as áreas da vida, a gente pensa que você consegue expressar, você consegue admitir e você consegue bancar a sua verdade essencial em todos os aspectos da sua vida. A sua vocação é aquela coisa que faz o seu coração bater mais rápido, é a lenha para sua fogueira, é aquele combustível que você sente que você ganha de algumas coisas, de algumas ideias, com algumas pessoas. Mesmo que você não acredite em alma ou em espírito ou qualquer uma dessas palavras de cunho espiritual, você tem uma personalidade, você tem uma autenticidade em você, você tem um DNA muito próprio, você tem um CPF intransferível, você é um ser humano único. De que forma a sua verdade única se traduz nas diversas áreas da sua vida, de modo que você possa dizer que a sua vida é 100% autêntica e que você vê que a sua verdade, que a sua autenticidade, que aquilo de você é único, está bem representado em todas as áreas da sua vida. Todo mundo tem dentro de si esse chamado da alma para todas as áreas da vida. O chamado da alma é aquela verdade, aquela essência, aquele fogo que você sente que te anima de um jeito muito específico. E a gente pode viver a nossa vocação além da vida profissional, pelo menos no meu entendimento, porque quando a gente vive a nossa vocação, a gente consegue dizer que a gente está refletido na nossa vida e que a nossa vida reflete quem a gente verdadeiramente é. Assim como eu acredito que todo mundo pode atrair as suas almas gêmeas para fora da vida amorosa. Quando a gente fala que na vida amorosa você pode atrair a sua alma gêmea, a gente quer dizer aquela pessoa que é compatível com você o suficiente para te fazer crescer e para contribuir com a sua vida através da luz, do respeito, do amor, da compreensão, da amizade. Não são pessoas que vão ficar brigando com você, te desafiando e fazendo você sentir que a vida é difícil e que o jeito que você é um jeito errado. A sua alma gêmea e a sua vocação são duas coisas que podem existir na sua vida inteira. E o que é se organizar? Se organizar é saber remover o que não é importante, o que não é valoroso, o que não é a sua alma gêmea, o que não é a sua vocação, o que não é a sua prioridade, para se concentrar no que é. Quem tem foco é quem sabe o que é importante. Ter foco não significa prestar atenção numa coisa só. Pelo amor de Deus, gente, vamos entender o significado mais profundo, mais amplo de foco. Eu sou uma pessoa, abre parênteses, muito avoada. Um amigo meu me perguntou essa semana, nossa, você é uma pessoa avoada? Eu falei, cara, se você estivesse aqui morando comigo, você ia ver que eu sou. Se você perguntar pra minha mãe, ela vai te dizer que eu sou. Porque eu me distraio o tempo todo, aquela coisa de comecei a fazer tarefa A e de repente eu comecei a tarefa B, C, D e E e não terminei a tarefa A e esqueci o que eu tava fazendo. Isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Isso não é sinônimo de foco. Quem tem foco sabe por que faz o que faz e sabe separar o joio do trigo. Essa, aliás, é a definição etimológica de inteligência. Inteligência significa discernimento. Discernimento é saber o que é joio, é saber o que é trigo, é saber a natureza de cada uma das coisas, saber separar, saber ver as diferenças e as semelhanças das coisas. E uma pessoa que tem foco, uma pessoa que é organizada, uma pessoa que vive a sua vocação em toda a riqueza da sua vida e uma pessoa que sabe priorizar é uma pessoa que sabe por que ela faz o que ela faz. E que tem a coragem e que tem a liberdade, a leveza, a confiança de dizer: a minha prioridade é essa, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que faz isso, eu sou o tipo de pessoa que quer chegar no lugar tal daqui a 5 anos. Eu sou uma pessoa que quero me cercar desse tipo de atividade na minha vida. Essa pessoa tem foco. Eu quero te perguntar hoje, qual é a sua lenha? O que é que coloca lenha na sua fogueira? Qual é o combustível na vida que você sente que mais te dá força, que mais te dá energia? Essas são as suas prioridades. Essas são as coisas alinhadas com a sua vocação. Essas coisas são as suas almas gêmeas, nesse sentido amplo. Você tem noção do que te dá energia? Você tem noção de quais são aquelas coisas que, depois que você termina de interagir com ela, depois que você sai daquele lugar, depois que você para de falar com aquela pessoa, depois que você termina a sua tarefa, você tem a sensação que você tá com mais vida do que antes? Eu já mencionei essa expressão em inglês numa live que eu fiz há uns 2 anos atrás, naquele projeto de 30 dias de live do Instagram. Esse projeto de 30 dias de live eu comecei algumas vezes, nem todas as vezes eu completei 30, mas o meu canal do YouTube tá cheio de live. Quem tiver paciência e curiosidade pode ir lá ver. É só buscar Eu Organizado no YouTube. Essa expressão maravilhosa em inglês que diz: essa coisa me dá vida. Você sabe quais são as coisas que fazem você sentir que você está no melhor estado possível, dadas as circunstâncias atuais? Você sabe quais são as pessoas, projetos e, às vezes, hábitos, gente, hábitos muito mundanos, do dia a dia mesmo, que faz você sentir que essa é a melhor versão possível sua? É por isso que eu digo tantas vezes que organização é autoconhecimento, porque a gente não consegue definir metas se a gente não souber as nossas prioridades. A gente não consegue fazer uma revisão semanal dos nossos compromissos, tarefas, expectativas e prazos se você não parar para pensar em algum momento o que é que me representa nessa vida, quais são as pessoas que me representam, quais são as pessoas que me dão tanta energia quanto eu dou para elas. Depois de qual tipo de atividade eu saio me sentindo como se todas as minhas células estivessem sido acordadas, como se toda a minha potência mental, emocional e às vezes até física estivesse acordada, atiçada, sendo usada para cumprir aquela tarefa, para conversar com aquela pessoa. Está nas suas mãos ter uma vida que faz você se sentir todos os dias, cada vez mais, como se você estivesse sempre no melhor cenário possível. Como se você estivesse sempre muito acordado, com muito fogo dentro de você. Eu vou citar a Nath Duarte, amiga minha linda, que tem um Instagram chamado Nath Duarte. Ela postou nessa semana uma foto com uma frase que dizia algo do tipo: a gente sempre vai encontrar desafios na vida, mas é muito mais fácil você encarar os desafios do caminho que faz sentido pra você. Essa frase é maravilhosa e ela me lembrou uma outra frase, eu não me lembro de quem, eu não me lembro bem como era, se eu lembrar eu posto no Instagram pra vocês com o devido crédito. A frase dizia alguma coisa do tipo: a gente sempre deve aspirar por problemas melhores. A vida sempre tem problema. Se você virar milionário ou milionária do dia pra noite, você vai ter um conjunto do caralho de problemas. De gerenciamento de dinheiro, de burocracia. Você pode ter muitos problemas. Eu não gosto de falar de problemas como problemas. A Nova Acrópole me ensinou a falar sobre eles como provas. Adoro o termo prova. A verdade é que sempre vai ter algum desafio, mas não seria maravilhoso você ter os desafios de uma vida que faz sentido pra você? Não seria maravilhoso você ter o desafio de trabalhar com aquilo que você ama? Não seria maravilhoso você ter o desafio de saber que você tá no caminho pra entender qual é o seu parceiro ou a sua parceira ideal? Quem é a sua alma gêmea? Mesmo que isso signifique precisar TDR de vez em quando, não existe nenhuma relação humana que não precise de comunicação. A gente não consegue fugir dos conflitos, meu povo. A gente não consegue fugir da raia. Desafios existem. Mas você pode ter uma vida priorizada de acordo com a pessoa que você é agora. E para isso acontecer, eu preciso te lembrar que você pode fazer qualquer coisa, praticamente, né? Aquela frase que diz: você pode ser quem você quiser, você pode alcançar qualquer sonho, mas nem tudo te orna, nem tudo vai te agregar. Você pode fazer praticamente qualquer coisa, mas nem tudo te convém. Você precisa dizer não para algumas coisas para dizer sim para outras. Você precisa quebrar as suas crenças limitantes, transformar os seus padrões inconscientes que têm medo do sucesso, que têm medo da felicidade. Você precisa estar consciente do porquê que você está dizendo não para tal projeto. Por que que você recusou ou deu um fora naquele cara ou naquela mulher. De todas as metas suas para 2019, você sabe por que no mês de julho você escolheu os três objetivos ou os três projetos que você escolheu? De todas as coisas que você pode fazer com o seu tempo, por que agora você está escolhendo ouvir o meu podcast? Se você quiser, me busca no Instagram, me escreve, meu e-mail é ana@euorganizado.com, meu Instagram é euorganizado.com. Me diz, por quê que você tá aqui sábado de manhã ouvindo Ana Carolina, lá do Rio de Janeiro, falar na sua cabeça por meia hora? David Allen, que é o cara que criou o GTD, aquele método magnífico, maravilhoso, de organização e produtividade. Ele diz que para que a gente esteja engajado no que a gente está fazendo de uma forma relaxada, dizendo de outra forma, para a gente estar de corpo e alma nos lugares com presença, com tranquilidade, com amor, com alegria, com tesão, você precisa ter certeza do que você está fazendo, e a única forma de você conseguir esse nível de confiança e relaxamento é você ter certeza do que e do porquê você não tá fazendo o que você não tá fazendo. Gente, eu tenho mil coisas que eu podia estar fazendo agora. Eu tô gravando esse podcast. Nos últimos dias eu tive um início de problema de garganta. Ela não tá inflamada. Obrigada, deuses e deusas de todos os panteões. Amém? Mas eu podia estar fazendo muita coisa. Eu tô aqui no meu quarto, olhando pra parede. Não tô olhando pra parede porque eu tô olhando pro meu bichinho de pelúcia. Porque eu adoro os meus bichinhos de pelúcia. Mas eu podia estar fazendo várias outras coisas. E a quantidade de ideias que passam pela minha mente, vocês não têm ideia. Alguns têm. Muita gente me escreve dizendo: Ana, eu sei que você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa focada, uma pessoa certinha, mas como que você consegue dizer não para as coisas? Como é que você consegue sobreviver sem correr atrás de toda a ideia que te passa pela mente? Quando as pessoas me falam isso, eu tenho uma sensação que elas acham que eu sou focada por chocadeira, porque eu nasci assim. Eu nasci, gente, com muitas aptidões, assim como você. Eu nasci com muitas qualidades. Eu, com certeza, tenho muita facilidade de categorizar, discernir, encaixar, fazer as coisas terem ordem, mas eu não sou uma pessoa de poucas ideias. Eu não sou uma pessoa que tem a naturalidade ou instinto de terminar tudo que eu começo. Gente, 80% do meu mapa astral é ar, o meu signo e o meu ascendente são signos de ar. E de forma geral, eu sou uma pessoa que precisa de muitos estímulos diferentes para me sentir engajada. Eu preciso de mudança, eu preciso de coisas acontecendo de diferente na minha vida para que eu não fique de saco cheio. E eu preciso construir dentro de mim, eu preciso fortalecer o músculo da prioridade e do discernimento para que eu faça uma coisa de cada vez, principalmente para vocês, principalmente para as pessoas do Eu Organizado, para quem me acompanha, para quem me segue. A quantidade de coisas que eu quero fazer na minha vida profissional é uma quantidade imensa. A quantidade de ideias que eu tive para realizar e botar em prática até o final de 2019 para vocês, de verdade, gente, é uma quantidade imensa. Mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer com qualidade se a gente ficar achando que se organizar é um jogo de Tetris em que você tem que fazer tempo para arrumar 50 projetos igualmente prioritários na sua semana de 7 dias, cada um com 24 horas. E para ter uma vida vocacionada e para ter uma vida bem priorizada, você precisa lembrar que a sua vida não é só o trabalho, e você precisa lembrar que a sua vida não é nunca só o que você tá fazendo agora, ela é um conjunto de várias fatias. E eu não conseguiria me dedicar, por exemplo, para fazer um bom podcast para vocês se eu não tivesse conseguido saber o que é que eu quero fazer pro Eu Organizado e o que é que eu não quero. Se eu não tivesse conseguido colocar limites, eu não estaria conseguindo entregar um conteúdo e uma aula com cada vez mais qualidade. E sabe como é que eu me sinto agora? Eu me sinto extremamente totalmente livre. É isso que o David Allen fala quando ele fala de você estar engajado e relaxado no que você está fazendo. É estar ali de corpo e alma. Eu sei de tudo o que eu não estou fazendo para fazer os podcasts, e eu sei de tudo que eu não estou fazendo para estar escrevendo a apostila que vai sair lá no site daqui a 2 semanas. Eu sei de tudo isso e eu tô no flow, eu tô bem, eu me sinto livre porque, graças a Deus, eu posso tomar as decisões de acordo com a minha prioridade mais verdadeira. Eu posso me concentrar naquilo que é importante e valoroso pra mim e, a partir daí, criar uma organização que abarque o que eu quero fazer. Com certeza, parte dessa discussão toca no tema de privilégios, no tema de minoria, no tema de ter dinheiro, de ter tempo. Eu sei que nem todo mundo tem tempo e dinheiro igual, nem todo mundo tem privilégios iguais, nem todo mundo tem recursos iguais. Mas todo mundo tem uma certa quantidade e você sabe qual é a sua. O que eu quero que você faça agora, hoje, para dar continuidade a esse tema? Você precisa chacoalhar as suas perspectivas, sair de cena um pouquinho e questionar todos os acordos que você fez até hoje. Para você se sentir confiante, com controle, com clareza na sua vida inteira, você precisa dar 2 passos para trás e fazer a sua revisão semanal. Você precisa se afastar um pouquinho do centro do palco, sair um pouco de cena das suas tarefas, das suas demandas, do que as pessoas estão esperando de você, e reservar 1 hora que seja nesse fim de semana para fazer a sua revisão semanal. Vocês podem buscar no Google, no site da Thaís Godinho, do Vida Organizada, o termo revisão semanal, e vocês vão ter muito material gratuito para poder aprender a fazer uma boa revisão semanal. Eu fiz um podcast, que eu acho que foi o número 2 dos meus podcasts de 2019, que fala como fazer uma boa revisão semanal. Então, vem no histórico, vem aqui no arquivo do Spotify ou lá no site, onde quer que você esteja ouvindo, e tira um tempinho para aprender sobre a revisão semanal. Se você já sabe como fazer, essa é a hora de fazer. Eu quero que você pegue tudo que eu falei, se motive com isso e coloque em prática você ter tempo para responder a essas perguntas. Quais são os projetos que te representam hoje? O que é que te dá vida hoje? Quais são os acordos que você fez com você? E assim, tô pouco me fudendo se são acordos que você fez ontem. Não interessa. Eu sou uma pessoa que preciso, às vezes, me reinventar todo santo dia, porque é muito rápido a velocidade com a qual, às vezes, eu mudo de ideia e já não quero mais fazer o que eu tinha dito pra mim mesma que eu precisava fazer. Vê todos os acordos que você fez até o dia de ontem, valida eles, toma um chá, chama as suas prioridades para tomar um chá com você e ver o que é que elas te dizem. 90% dos problemas, gente, sério, que muita gente traz para mim, que os meus clientes costumam trazer para mim, é um problema de ter mudado de prioridade, ter mudado de opinião, ter mudado de valor e não ter ajustado a vida para refletir a caceta do que você realmente quer fazer. Quanto mais privilegiado você for, maior é a sua obrigação, o seu direito de tomar um chá com a sua organização, de fazer a revisão semanal e começar a refletir a sua rotina e a sua semana a partir das coisas que você realmente quer fazer. Se você tem privilégios, você sabe, você sente aonde é que você tem esses privilégios de ter tempo, de ter dinheiro, de ter autonomia. E nesses pontos você sabe que não tem ninguém te obrigando a nada. Então, você pode, e todo mundo pode, na sua respectiva medida, tomar decisões autênticas e saber preencher a sua semana com essa lenha do que te dá vida, baby, porque você não tá nessa vida pra sobreviver como se você tivesse morto, como se você tivesse que nem aqueles animais que eram empalhados. Vida é pra gerar vida, é pra gerar calor, energia, tesão, motivação, gás. E você é a pessoa que tá no comando pra gerar gás pra sua própria vida. Espero que você tenha gostado desse podcast. Eu falo até o último minuto, você sabe disso, mas agora eu acabei. Por favor, venha me dizer o que você achou. Pode me escrever, pode fazer textão, faz o que você quiser. Que no sábado que vem a gente conversa mais. Beijo, gente. Tchau, tchau.